Muito boa tarde, estamos em tempo de informação. É tempo para escutarmos o António Feliciano com os títulos. Feliciano.
Muito boa tarde. Lince ibérico atropelado em plena A23. Espécie já foi avistada em Tomar. Fonte oficial da GNR esclareceu à ERTE que nenhum militar disse que trouxe o de estrada no carril estava ilegal. Faleceu José Hilário, antigo presidente da Junta da Serra. O funeral será neste domingo. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
De 16 a 25 de outubro, a tradição vive-se em Tomar. Feira de Santiria, tasquinhas, divertimentos, Feira das Passas, mostra de produtos locais e muita música, com grupos de cantares, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos e muito mais. De 16 a 25 de outubro, visite Tomar e divirta-se na Feira de Santiria.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para hoje. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, aguaceiros, vento em geral fraco, ainda pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima. 15 graus estão assim previstos para a Guarda, 20 para Faro, 21 para o Porto, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Lisboa e Évora e 22 para Leiria e Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. José Nunes Hilário, antigo presidente da Junta da Serra, faleceu nesta sexta-feira no Instituto Português de Oncologia, onde se encontrava internado. Contava 66 anos de idade. Exerceu o cargo de responsável pela freguesia durante cerca de 10 anos, à altura em que cedeu o lugar a Carlos Nunes. José Hilário trabalhou na Caixa Geral de Depósitos, situada na Corredora, em Tomar. O funeral terá lugar neste domingo, a partir das 15 horas, na Igreja da Serra, sendo que o cortejo irá seguir para o cemitério local. Um lince ibérico foi atropelado mortalmente de quarta para quinta-feira em plena A23 no território do concelho de Vila Nova da Barquinha. O felino, que se chamava Ongo, nasceu em Espanha e tinha 4 anos. A agência Lusa, citando fonte do Instituto da Conservação da Natureza, confirmou esta indicação numa peça onde é sublinhado que o macho terá permanecido cerca de 2 anos em Vila Nova de Mil Fontes, na costa alentejana, inclusivamente em terrenos de caça associativa. Isto depois de ter saído de Espanha por volta de 2013, com destino a Portugal. O lince tinha um colar emissor e, por isso, são conhecidos os padrões do seu dia-a-dia. A mesma fonte sublinha que a espécie em causa já foi avistada em alguns pontos do distrito de Santarém, nomeadamente no concelho escalabitano, no Cartacho e em Tomar. Quanto ao atropelamento, os bombeiros de Vila Nova da Barquinha recolheram o animal e entregaram-no depois no posto da GNR local.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi notícia a 5 de outubro um acidente que ocorreu na localidade de Carril, precisamente na conhecida como Curva do Sobreiro. Para além dos 2 feridos a lamentar, a verdade é que este episódio ficou na memória devido a uma eventual ilegalidade em torno do piso daquele troço da estrada municipal 531. Falou-se, na altura, que teriam mesmo sido militares da Guarda Nacional Republicana a prestar essa informação à família de uma das envolvidas. O assunto gerou também a surpresa que não tardou em chegar à Assembleia Municipal de Tomar pela voz do presidente da Junta de Freguesia, Serra Junceira. Américo Pereira disse que iria apurar responsabilidades sobre a informação eventualmente prestada pela GNR e acionar mecanismos para que, a confirmar-se o cenário, quem já teve acidentes de viação no local ainda possa ser ressarcido. Entretanto, a ERTE conseguiu obter um esclarecimento da Guarda Nacional Republicana. Fonte oficial assegura a nossa da ação, que nenhum dos militares que marcou presença na referida ocorrência teceu considerações sobre a legalidade, ou falta dela, do piso em causa. Ficou ainda a informação de que os efetivos se limitaram a dizer que as condições da estrada não eram da competência da GNR, pelo que foi admitida alguma perplexidade em torno do assunto. Ficou ainda a garantia de que a Guarda Nacional Republicana não é conivente com ilegalidades. Os incêndios agrícolas, na maior parte devido a queimadas mal calculadas, continuam a dar que fazer aos bombeiros durante estas primeiras semanas de outono. O distrito de Santarém, neste particular, tem sido pródigo em ocorrências do género, a exemplo do que aconteceu nesta quinta e na sexta-feira, à altura em que houve lugar a 6 ignições, a última das quais em Orém, que obrigou à mobilização de cerca de uma dezena de bombeiros. Importa recordar que para realizar uma queima não pode deixar de ter em consideração uma distância superior a 300 metros de bosques, matas, lenhas, searas, palhas e depósitos de substâncias suscetíveis de arder e ainda sempre que se possa prever perigo de ignição. No que diz respeito a coimas e penalizações, sempre que não forem tidos em consideração estes pressupostos, está prevista uma contraordenação cuja coima pode ir de 140 euros a 5 mil euros para pessoas singulares e 800 até 60 mil para pessoas coletivas. Em caso de originar um incêndio, pode incorrer em crime de incêndio florestal.
Rádio Hertz, informação.
A Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo esteve reunida nesta sexta-feira com alguns dos proprietários e agricultores beneficiários do aproveitamento hidroagrícola do Carril, no encontro em que o principal objetivo se centrou na reativação da Junta de Agricultores da Ribeira da Lousã. Em causa esteve ainda a informação sobre o ponto de situação e trabalhos em curso naquela hidroagrícola no âmbito do novo quadro comunitário de apoio. Importa recuperar as palavras de Elisete Jardim, responsável pela Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo, em jeito de explicação das razões que estavam na base deste encontro.
A barragem do Carril é uma infraestrutura pública de aproveitamento hidroagrícola, cujo dono da obra é a Direção Regional de Agricultura de Lisboa e Val do Tejo, como disse muito bem. A Direção Regional de Agricultura, naturalmente, tem ao longo dos anos vindo a mudar a sua estrutura orgânica e as suas competências, e naturalmente que não é a sua competência gerir um perímetro de rega. Os perímetros de rega estão consignados na lei e compete aos utilizadores da água fazerem a sua gestão através de uma comissão de agricultores. Naturalmente que tudo isso já foi tratado há uns anos atrás, mas foi-se desativando porque a barragem tinha alguns problemas que nós entretanto resolvemos, e neste momento queremos ainda continuar a resolver problemas da barragem, de segurança pública designadamente, e para isso vamos ter que fazer uma candidatura ao PDR. A candidatura, para ser válida, para ter maior pontuação na sua elegibilidade, deve estar suportada por uma junta de agricultores de rega, embora não tenham que pagar. Isto é uma candidatura com financiamento a 100%, mas eles têm que assumir, e nós queremos que, assim que as obras de segurança que são necessárias estejam concluídas, nós queremos entregar completamente esta infraestrutura, porque nós não temos competência para estar, nem técnica nem financeira, para manter na nossa posse uma infraestrutura destas.
A Direção Regional aqui de Agricultura de Lisboa e Val do Tejo, pela voz de Elisete Jardim. Abrantes já está a ser palco para mais uma edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional. A inauguração oficial aconteceu nesta sexta-feira, sendo que o evento irá decorrer até este domingo no edifício do Mercado Criativo, Antiga Praça, em pleno Centro Histórico Abrantino. Cerca de 30 produtores de doçaria tradicional, mel, compotas e licores são algumas das atrações da 10ª 24ª edição da feira e as entradas são livres. A ERTE marcou presença no certame e tomou nota das intervenções de Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, e ainda de Pedro Machado, responsável pelo turismo do centro. E foi precisamente a autarca abrantina que não escondeu a satisfação pela realização deste evento, agradecendo a presença dos doceiros, nomeadamente os representantes da Madeira e dos Açores.
E dizer que é com grande satisfação que recebemos aqui em Abrantes pela 14ª vez esta edição. Dizer que este ano temos 30 doceiros que vêm de todo o país, mas também que faz parte do nosso país, mas muitas vezes esquecemos de incluir a Madeira e os Açores que estão presentes connosco, e assim conseguimos ter uma maior representatividade de tudo aquilo que melhor se faz no aproveitamento daquilo que a terra também tem para nos dar, nomeadamente quando falamos em doçaria tradicional, falamos quase sempre em doçaria conventual e, portanto, com o aproveitamento dos ovos que as nossas galinhas continuam a presenciar-nos e a fazer com que a nossa gastronomia tenha esta diversidade e esta riqueza à volta de uma coisa tão simples que nos é dada pela Mãe Natureza. E dizer que para nós é com particular satisfação que acolhemos estes doceiros, é com particular satisfação que durante estes dias podemos degustar, podemos vender, podemos enriquecer mais, inclusivamente, aquilo que é o nosso saber e o nosso conhecimento, até porque existem doceiros, como é o caso do chefe Fernando Correia, que fará aqui workshops para podermos aprender mais e também fazermos a experimentação nas nossas casas, para consumo próprio, mas também para fazer negócio. Falo sempre desta nossa jovem que está lá dentro, uma jovem que é engenheira alimentar, que não tinha trabalho e que começou a fazer umas coisas em casa e que hoje tem o seu negócio, tem uma atividade profissional com base nisto mesmo. E por isso a Câmara de Abrantes tem vindo a fazer um grande esforço, um grande investimento para dotar a nossa região das melhores condições para ajudar todas estas pessoas que querem fazer diferente, que querem incorporar valor na nossa economia. Em primeiro lugar, na economia familiar, depois na economia local, regional e também na economia nacional.
Por sua vez, Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro, saudou a capacidade de Maria do Céu Albuquerque na procura de soluções para cada vez mais atrair pessoas ao concelho e à região.
Queria, naturalmente, apenas duas notas breves. A primeira, para saudar a senhora Presidente de Câmara, não só o entusiasmo, mas o empenho que dedica, naturalmente, ao seu concelho, e que é visível numa atividade que eu aqui represento, que é hoje a atividade económica que vulgarmente chamamos de turismo e que é responsável por muitas manifestações de valor. E por isso, dado este testemunho, recentemente inaugurámos o Welcome Center de Abrantes, todo tecnologicamente avançado. Hoje falamos em mais projetos, o que significa que Abrantes e a região estão a pular, e isso é importantíssimo, também para a atividade turística. O turismo não vive apenas daquelas que são conhecidas como as ações ou a cadeia de valor diretamente ligada ao alojamento, à restauração, à hotelaria. Vive muito também das variáveis demográficas, das variáveis culturais, das variáveis do desenvolvimento económico, das variáveis do desenvolvimento tecnológico. E isso faz, naturalmente, aquilo que é o destino turístico. Mas hoje viemos participar, e é muito breve o meu testemunho, nesta inauguração desta mostra da doçaria tradicional e também conventual. Eu sou tentuga, como imagina. Não sou um concorrente, sou um parceiro, sou um entusiasta. E nós, em Tentugal, quando comíamos os pastéis, que todos conhecem seguramente também, sempre nos disseram, não faz mal, desde que comigo com moderação e satisfação, faz bem a tudo. Também estes, seguramente vão fazer bem a tudo, se comidos com moderação e satisfação, é a forma do sucesso de fazer de facto as pessoas felizes. Mas esta nota tem muito a ver com a capacidade que esta região e esta mostra, em particular, significam para a nossa atividade.
José Prefeito renunciou ao mandato enquanto vereador da Câmara Municipal de Tomar. O eleito do Partido Social Democrata alegou razões de saúde e de ordem familiar, segundo informou à autarquia Nabantina na recente reunião do Executivo. Engenheiro de profissão, agora aposentado, José Prefeito ocupou no último mandato o cargo de vice do município, na altura com Carlos Carrão enquanto presidente. Nessa altura foi chamado a cumprir essas funções devido à renúncia de Curvelo de Sousa. Com a renúncia agora solicitada, José Prefeito simboliza a terceira baixa do elenco do PSD depois das saídas de Carlos Carrão e de Maria Luísa Oliveira, o que faz com que os cargos de vereadores estejam entregues a João Terreiro e António Manuel Jorge. Recorde-se que em anteriores declarações à ERTE, José Prefeito, a fim de justificar uma anterior suspensão de mandato por 180 dias, tinha garantido que essa decisão nada tinha a ver com relações ou com pessoas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Parque da Reprel Pneus, em São Lourenço, Tomar, irá receber neste domingo o segundo meeting da Gravidade Zero, ocasião em que estarão presentes cerca de 40 modelos de automóvel com participantes de todo o país e até mesmo de Espanha. Em jeito de antecipação ao evento, a Hertz falou com João Tirana, do Clube Tomarense Gravidade Zero, que nos explicou aquilo que está em causa.
Vai-se poder assistir a estilos de carros diferentes, levado no tuning, mas estilos mais modernos, diferentes do que está habituado a ver no tuning em geral. Pronto, e convido todos a visitarem o espaço, que vai valer a pena. Ainda estamos a fazer a contagem, mas sensivelmente vai rondar os 40 carros postos. Sim, temos projetos desde norte a sul e incluindo até a Espanha.
João Tirana, e o que é a Gravidade Zero?
É sim, Gravidade Zero é um clube que já existe há alguns anos. Antigamente era a Power Tune. Mudámos sensivelmente há um ano o nome. Mas pronto, continuamos com as mesmas regras. Continuamos com um clube com amor à camisola por esta modalidade.
E é um clube que ano após ano tem registado uma maior procura por parte das pessoas?
Da parte que quem gosta desta modalidade, sim, temos tido bastante adesão do pessoal connosco, sim, nesse aspecto, sim.
Quem se quiser deslocar, a entrada será gratuita, é isso?
Sim, a entrada será gratuita, portanto, desejo a todos tomarenses e não só a visitarem no domingo a partir das 10 horas. A visitarem o nosso espaço.
E a localidade de Bugalhos, em Alcanena, está a ser palco para a 6ª edição do Festival do Xíxaro, evento que decorre no Gimno Desportivo do Grupo Recreativo da Graça, sendo que está em causa uma organização conjunta deste emblema e ainda da Junta de Freguesia de Bugalhos. O festival conta com a presença de 45 expositores, entre artesanato, associações, licores e doçaria regional. Uma iniciativa que tem também um bufete dedicado ao Xíxaro, entre pratos principais e doçaria, como também pratos típicos da região. Em jeito de perspectiva, a ERTE falou com José Ramos, presidente da Junta de Freguesia de Bugalhos, que sublinhou o crescimento de ano para ano.
A partir do terceiro ano tem sido uma procura completamente enorme, o que para nós é uma alegria imensa, porque é também reconhecido o trabalho do qual nos estamos a empenhar. Iniciamos o primeiro ano apenas com 5 stands e na altura todos eles aqui da terra, quase por obrigação, e tínhamos meia dúzia de mesas, muito pouca invenção na base do xixa, com a matéria principal sendo o xixa. Ao fim neste sexto ano, ao fim de 5 anos, entrar agora no sexto, temos, como lhe disse há pouco, 45 anos, tivemos já a deixar alguns em lista de espera, porque não há capacidade para conseguir absorver aqui mais. E temos uma variedade em termos da gastronomia do Xíxaro, como qualquer coisa fora de série, digamos assim, desde o bombom de Xíxaro, o pastel de Xíxaro, a azia de Xíxaro, o pudim de Xíxaro, as tartes de Xíxaro, os licores de Xíxaro, até a própria ruptura de Xíxaro. E depois temos os Xíxaros com bacalhau assado, os Xíxaros com entrada com carne. Enfim, temos já uma variedade imensa que nos está a levar também a pensar no futuro, fazermos de registar a marca Bugalhos, mesmo com o seu fator predominante do xíxaro.
E porquê o xíxaro?
É uma grande pergunta, mas você vai ter uma boa resposta. Isto foi uma situação que nós todos aqui, fora os espetáculos, fora estes, as festas, nós temos, vamos nos encontrando em casas de uns e de outros, vamos fazendo umas pequenas paródias nas tertúlias privadas e temos, dávamos com aquela ideia, temos que fazer algo, algo diferente, algo que não é muito comum aqui nesta área. E como tínhamos também uma pessoa que produzia, na freguesia, produzia o xixer, e até se queixava à época, queixava, mas é uma coisa que não faz, não dá saída, não faz sentido, vou deixar. E juntamos as duas vontades, pronto, hoje conseguimos coar o produto, que já não é só xixer de cá, já tem que ter o xixer de fora também, e as coisas estão a ganhar a sua dinâmica normal, da qual também nós trabalhamos diariamente.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Tenho para mim que todos os partidos que têm assento na Assembleia da República estão a fazer aquilo que podem para fazer aquilo para que foram feitos, exercer o poder. Contam com lideranças fortes, militantes mobilizados e mostram-se capazes de fazer alianças. Volta-se assim a viver em Portugal uma realidade muito costumeira no século XIX. O bolo político está dividido em dois. Até o Presidente da República se assumiu, não por ter escolhido a parte mais votada para constituir governo, como é da tradição, mas por ter dito que achava a outra parte, que tem mais deputados, pouco credível. Mas seja qual for a parte que for governo, por 4 anos ou por 12, o que o governo tem mesmo de continuar a fazer, se não a torneira fecha, é pagar os juros da dívida que foi sendo feita ao longo dos últimos anos. Repito, não pagar a dívida, mas, tão só, os juros da dita. O Fadias de Castro está a ajudar a lançar o novo livro de José Rodrigues dos Santos, As Flores de Lótus, onde se recria uma conversa entre Salazar e o general Carmona, depois da instalação no poder da junta militar em 28 de maio de 1926. E diz Salazar: "O problema deste país, senhor general, são os partidos. Ao contrário do que pregou aos quatro ventos, os partidos não existem para servir o povo, mas para servir as suas clientelas. Os nossos partidos andam a abarrotar de inúteis, gente cheia de prosápia, mas cujo único objetivo é abocanhar o mais que pode para si e para os seus. Com tanta corrupção, desgoverno, tráfico de influências e compadrio entre políticos e respectivas clientelas e corruptores, as contas públicas ficaram totalmente descontroladas. Quem ganha com este esquema? Os políticos e os seus financiadores. Quem perde? O povo, que os políticos passam o tempo a dizer que é a sua principal preocupação, quando na verdade estão a borrifar para o povo e só se lembram dele na hora de votar. É por isso que só vejo uma maneira de tirarmos o país do atoleiro." Ao que o general Carmona pergunta: "Acabar com os partidos?" Salazar respondeu: "Impor a ditadura." Depois foi o que se viu: censura, PID, tribunais plenários, em suma, atraso civilizacional. E se em vez de ditadura fosse lei dura para responsabilizar o enriquecimento ilícito, os desvios orçamentais, a gestão danosa?
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.